não sejamos presunçosos. Gálatas 5:26. Olá, hoje é dia 23 de julho. A humildade deve governar. Ô, gente boa, cristãos presunçosos e interesseiros constituem uma séria contradição. Bom, se quisermos seguir a Cristo, devemos ser submissos à vontade de Deus contida na palavra. Qualquer confiança que você tenha em si mesmo, em sua própria sabedoria ou em seus talentos naturais, deve estar subordinado aos mandamentos do Senhor. Você não deve, de modo algum, ser presunçoso ou qualquer aspecto se considerar melhor do que seus companheiros cristãos. Em vez disso, Deus quer que você aceite e acolha todos os membros do corpo de Cristo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. A humildade deve governar. Prometo voltar amanhã. Uma ótima semana para você. Semana 30. Shalom Aleichem. Tchau, pessoal. Não retribua ninguém mal por mal. Romanos 12:17. Oi, gente boa. Eu sou o pastor Carlos Júnior. Este é o podcast Devarim. Hoje é dia 24 de julho. Nenhum tipo de retaliação. Algumas pessoas acreditam que a lei do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, que está em Êxodo 21:24, permita vingança pessoal. No entanto, não é isso que ela se refere. Na verdade, ela estava dizendo que a severidade da punição legal não deveria exceder a gravidade da ofensa. Em outras palavras, se alguém danasse o olho de uma outra pessoa, não poderia ser penalizado por algo que envolvesse mais do que a perda do próprio olho. A autoridade para vingar injustiças civis, criminais, pertencem, por mandato divino, apenas aos governos. Deus nos proíbe de qualquer vingança pessoal. O apóstolo Pedro resumiu o princípio da seguinte maneira: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3, 8 e 9. Segundo ensinamento da semana: nenhum tipo de retaliação. Se liga, gente boa. Até amanhã. Deus te abençoe. Respeito pelo que é certo. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12:17. Gente boa, este é o episódio 205. Podcast Devarim, respeito pelo que é certo. Ô Zé, se você sinceramente respeitar os outros, inclusive seus inimigos, estará predisposto a fazer a coisa certa com relação a eles. Esse respeito ajuda a se disciplinar e se preparar de antemão para responder em todas as situações de forma agradável a Deus. Porta-se de modo a respeitar o que é certo e demonstrar graciosidade e perdão para com as outras pessoas, mesmo seus inimigos. Deve ser um testemunho positivo para elas. Isso também tornará atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tito 2:10. Respeito pelo que é certo. E vamos caminhando. Até amanhã. Tchau, pessoal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:18. Relacionamentos pacíficos. Por definição, um relacionamento pacífico não pode ser unilateral. Você deve fazer a sua parte para se certificar de que seu lado do relacionamento está correto. Bom, com a ajuda de Deus, seu desejo interior deve se viver em paz com todos, mesmo com as pessoas mais pecaminosas e difíceis. Longe de negociar a palavra de Deus, Você deve esforçar-se bastante para construir pontes pacíficas até aqueles que lhe perseguem e odeiam. Se deixar de lado qualquer rancor ou amargura e, de coração, perdoar por completo seus inimigos, você pode honestamente buscar reconciliação com eles. Mais um ensinamento precioso e a gente vai continuando nessa pegada. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fique na paz. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Vencer o mal com o bem. Pagar mal com o bem é uma das obrigações mais difíceis de um cristão. Contudo, desde os tempos do Antigo Testamento, esse tem sido o mandamento de Deus para a pessoa piedosa. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor recompensará você. Provérbios 25, 21, 22. A expressão amontoar brasas vivas sobre a cabeça referia-se a um antigo costume egípcio. Alguém que quisesse publicamente mostrar contrição levaria uma porção de brasa sobre a cabeça para simbolizar a dor ardente de sua vergonha e culpa. Quando ama um inimigo bastante para realmente satisfazer-lhe as necessidades, você espera que ele se envergonhe de seu ódio contra você. Para evitar ser vencido pelo mal que lhe foi feito, você, em primeiro lugar, não deve permitir que isso não sobrecarregue você jamais. Em segundo lugar, não se deve permitir que suas próprias ações e reações malignas tomem conta de si. Em todo caso, o próprio mal deve ser vencido pelo que é bom. Vencer o mal com bem. Que Deus te abençoe. Um ensinamento precioso para a gente. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Quem é o seu próximo? Jesus respondeu à pergunta do judeu perito na lei: quem é o meu próximo? Com a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30 ao 37. Nessa história tão familiar, um homem judeu é espancado e deixado na estrada para morrer. Um samaritano compassivo resgata-o, embora os samaritanos e os judeus normalmente se odiassem. O ponto da história é que o seu próximo consiste em quem lhe cruzar o caminho com alguma necessidade. Você reagiria do mesmo modo que o samaritano se encontrasse um homem ferido no meio da estrada? Espero que você não fizesse como o sacerdote e o levita da história que o ignoraram. Bom, a lição da parábola não se trata de ter de parar e ajudar todo mundo com um pneu furado, tampouco dar dinheiro a todos que pedirem que encontrar. Contudo, Deus quer que você seja sensível às tais situações e esteja disposto a ajudar se acreditar que a sua ajuda será provavelmente a única que aquela pessoa receberá. Em outras palavras, siga a regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus 7:12. Quem é o seu próximo? Lição valiosíssima de hoje, né, gente boa? Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Oi, gente boa. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Reprogramado para retidão. Um homem disse-me certa vez: eu vim a Cristo, mas ainda tenho muito lixo na mente. Como faço para limpá-lo? Eu respondi: O mundo vem programando há muito tempo. Por isso sua mente não está tão cheia de imundice. Ele precisa, portanto, ser reprogramada sua mente, completamente limpa. A única maneira de reprogramar a mente com a retidão de Deus é ler, estudar e meditar na palavra dele. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com retidão e gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Se você é um cristão e se submete ao Espírito Santo ao estudar as Escrituras, terá uma mente reprogramada que se concentra na retidão de Deus e o ajuda a viver em concordância com ela. Romanos 12, 1-2, Filipenses 4:8. Reprogramado para a retidão, lição valiosíssima, que Deus te abençoe muito. Fique na paz. Até o próximo episódio. Gente boa, hoje é dia 29 de julho e eu quero falar um pouquinho sobre consequências preocupantes, segundo Augusto Cury, sobre o estresse. Ansiedade, irritabilidade, consumismo e insatisfação crônica gerados pelo excesso de informação. Uma criança de 7 anos hoje tem provavelmente mais informação na memória do que os imperadores romanos que dominavam o mundo. Perda do prazer de aprender, que tem levado os professores a ser cada vez mais cozinheiros do conhecimento, preparando um alimento para uma plateia que tem pouco apetite. Morte precoce do tempo emocional. Vivemos o dobro do que as pessoas da Idade Média hoje, porém 80 anos passam emocionalmente tão rápido como 20 anos no passado. Infantilização da emoção. Muitos adultos de 30 ou 40 anos têm a idade emocional de 15. Não têm resiliência, não sabem lidar minimamente com contrariedades, crises e críticas. Bom, a ansiedade atinge pessoas das mais diversas idades e classes sociais. Por exemplo, recentemente, segundo Augusto Cury, deu uma conferência para 8 mil pessoas em Minas Gerais e outra para 500 mulheres empreendedoras de São Paulo. Ele fez um teste sobre os níveis de ansiedade dos participantes. A grande maioria estava tão estressada, irritadíssima, fadigada, que deveria estar internada num hotel fazenda relaxando. Em todos os lugares que ele dá conferências, na Romênia, Espanha, Estados Unidos da América e Colômbia, a incidência é a mesma coisa. O que é alarmante é que pediatras, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos estão confundindo spa com hiperatividade. Há pouco tempo, segundo Augusto Cury, ele falou para dezenas de jornalistas que esse erro era diagnosticado, desse diagnóstico é trágico, levando à prescrição exagerada da Ritalina e de outras drogas para controlar um problema que nós causamos nas crianças. Bom, e qual é a solução? Amanhã, então, eu falo com vocês, dando continuidade a esse tema. Eu vou falar 3 dias sobre esse tema tão importante. Espero você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Controle do estresse. Livro do grande psiquiatra mais lido do mundo, Augusto Cury, servo de Deus. E ontem eu falei a respeito das consequências preocupantes. Hoje eu quero falar sobre o controle do estresse e qual a solução disso. Segundo ele, no seu livro O Controle do Estresse, Saiba Como Encontrar o Equilíbrio. Segundo Augusto Cury, qual a solução? Incentivar as atividades lúdicas de contato com a natureza, leituras de livros, de aprendizado, de música, de artes plásticas, de artes cênicas, enfim, atividades contemplativas. Lembre-se de que pais e professores inteligentes formam sucessores, não herdeiros.
a ansiedade doentia estressa o cérebro e a tal ponto que compromete a capacidade de resposta, o autocontrole, promove a intolerância e gera sintomas psicossomáticos. Mas não devemos nos esquecer, veja bem, de que existe uma ansiedade saudável que nos inspira, motiva, anima, encoraja a ter curiosidade e a andar por lugares nunca antes visitados. Então, gente boa, amanhã eu vou falar os 10 sintomas da ansiedade doentia e estressante, terminando essa pequena série aí de 3 episódios sobre o estresse. Gente boa, que Deus te abençoe, fique na paz. Shalom Aleichem. Então vamos lá, pessoal, estamos de volta. Ontem você viu o controle do estresse, quais são as soluções para isso, segundo Augusto Cury. Então hoje ele vai listar os 10 sintomas da ansiedade doentia e estressante do psiquiatra mais lido do mundo, Augusto Cury, que se converteu ao tentar fazer análise sobre a mente de Jesus. Os 10 sintomas da ansiedade doentia e estressante. Número 1, fadiga ao acordar. Número 2, dores de cabeça. Número 3, dores musculares. Número 4, agitação mental e dificuldade de lidar com tédio. Isso é muito sério, tá? Número 5, baixo limiar para suportar frustrações. Número 6, sofrimento por antecipação. Número 7, flutuação emocional, tranquilo em um momento e com reações explosivas em outro. Dificuldade de conviver com pessoas lentas. Esse é o número 8. Número 9, transtorno do sono. E número 10, déficit de concentração e déficit de memória. Então, gente boa, procura um médico. Espero poder ter te ajudado, ok? E quando Deus tocar no meu coração, falarei mais a respeito desses problemas tão importantes, né? Tá vindo aí o Setembro Amarelo. Que Deus te abençoe, gente boa. Fique na paz.